Vamos falar sobre coronavírus. O governo federal lança campanha nacional de esclarecimento sobre o novo coronavírus. O governo do estado de São Paulo montou um grupo, um centro de contingência que vai monitorar e coordenar as ações contra a propagação do novo coronavírus aqui em São Paulo, porque foi já confirmado o primeiro caso da doença aqui no Brasil. Eu converso com a professora doutora Helena Sato. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, diretora de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e faz parte agora também deste grupo de contingência para tratar da doença. Doutora Helena, bom dia e muito obrigada por conversar aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Olá, bom dia, Roxane, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigada pelo convite.
Doutora Helena, nós temos muitas dúvidas, é claro. Desde ontem, as autoridades da área de saúde, tanto do Ministério quanto aqui do Estado de São Paulo, estão respondendo aos questionamentos da imprensa sobre, então, esse plano que está sendo montado, seguindo, né, determinações internas e também da Organização Mundial da Saúde, em relação a este primeiro caso confirmado. O que é que já se sabe, doutora Helena, sobre este caso deste homem de 61 anos que veio da Itália?
Bom, primeiro, a primeira informação que é importante, né, esclarecemos, que este paciente está muito bem, né? Então, e ele cumpre, como ele cumpre a definição de caso, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Porque é importante ressaltarmos para o nosso ouvinte que as medidas de precaução, as medidas de controle e isolamento não são realizadas apenas após a confirmação do caso, mas já na suspeita. Ou seja, então, pessoa de qualquer idade, certo, que apresente tosse ou coriza ou sintoma respiratório que tenha vindo, inicialmente a gente falava apenas da China, mas hoje nós temos outros países que estão tendo a circulação do vírus, certo, que tenha vindo de um desses países nos últimos 14 dias, que é o período máximo de incubação, esse paciente será coletado o exame e será realizada toda a investigação.
E é importante, essa é a primeira dúvida, doutora Helena, que o paciente, além desses sintomas, que, né, se confundem a qualquer gripe...
Como a virose.
Exatamente, como a virose, precisa necessariamente, para se dirigir a um hospital, a um posto de saúde, precisa ter passado pela Ásia ou pela Europa, isso é importante?
Sim, essa informação é muito importante. Nós, é o que a gente chama, nós não estamos tendo transmissão sustentado, ou seja, autóctone aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. O que isso significa autóctone? É uma pessoa, certo? É, temos uma pessoa que reside aqui no estado de São Paulo, ou na capital em especial, que não tenha ido viajar para nenhum lugar e se comprove a infecção pelo coronavírus. Ou seja, se ele não foi viajar para nenhum lugar e se comprovar que ele está infectado pelo coronavírus, aí nós vamos, né, faremos toda a investigação, mas se ele não viajou, ele pegou aqui. Uhum. Então, o que chamamos de caso autóctone. Neste momento, não temos casos autóctone nem no estado de São Paulo e muito menos em outros estados do país.
Uhum. Doutora Helena Sato, aí a pessoa que está nos ouvindo diz, bem, porventura eu estive naquele dia no aeroporto onde esse senhor retornava de viagem. Não sei se tive ou não tive contato com esta pessoa, mas estive naquele dia. Enfim, que outras pessoas do círculo desta pessoa que agora está sendo monitorada, deste paciente, precisam se preocupar?
Então, primeiro, vamos responder essa pergunta, né? Porque tenho certeza que outras pessoas se faz essa mesma pergunta, mas eu estive no aeroporto de Guarulhos, uhum, naquele dia que ele desembarcou. Uhum. Não há necessidade de preocupação, não há, certo? O vírus, mais uma vez, a transmissão é por gotícula, não é? E essa pessoa infectada irá transmitir durante o período, será observada, então, no período de 14 dias, né? Então, o que eu queria só ressaltar, estar presente no aeroporto naquele dia não se considera fator de risco, certo? Por quê? Temos um dado na literatura que aponta uma pessoa infectada pelo vírus do sarampo irá transmitir para outras 18 pessoas. Em relação ao corona, os estudos recentes apontam que uma pessoa infectada irá transmitir para outras 3 a 4 pessoas. E essas pessoas têm que ser do seu convívio, certo? Como, por exemplo, né, a pergunta que tem vindo é em relação ao voo. Né? Nós vamos ter que monitorar todas as pessoas do voo? Não, apenas aquelas pessoas que estavam mais próximas a essa pessoa. Então, primeiro, o que é importante, né? Não precisamos sair já, começar a usar máscara e sair pelas ruas usando máscara, não há necessidade, certo? Este paciente está muito bem, está sendo acompanhado pela equipe municipal. Então, acho que respondendo essa pergunta que veio do aeroporto, eu acho que expressa a angústia de várias pessoas, né? Eu estive próximo a ele, mas não basta estar próximo, é conviver no mesmo ambiente.
Muito bem, porque precisa haver uma proximidade física, é isso que nós estamos falando, não é?
Isso.
Muito bem. Agora, doutora Helena, aí até esse momento tudo parece estar absolutamente sob controle, mas isso não quer dizer também que novos casos surjam e que aí outros planos sejam acionados. Então, o que eu quero saber é exatamente isso. A partir de agora... a partir deste caso, que outras medidas a Secretaria de Saúde ou este grupo, né, este grupo, esse centro de contingência, já está tomando? Por exemplo, se houver um aumento do número de casos, como é que os postos de saúde atenderão essa população? Eu acho que a gente também precisa dizer, e se, né? E se o número de casos aumentar?
Sim, então primeiro, né, já foi elaborado todo um plano de contingência, né, aqui pela Secretaria do Estado. E o que é importante? Primeiro, né, essa primeira pergunta, todo caso suspeito tem que necessariamente passar pelo pronto-socorro ou ir no hospital? Não há necessidade, né, não há necessidade. Claro, a não ser que ele tenha, que esteja com alguma complicação, está tendo falta de ar, né, porque nós temos que afastar outros diagnósticos diferenciais. Então, a depender das manifestações clínicas, se tiver falta de ar, por exemplo, é importante que ele procure uma unidade hospitalar. Uhum. Agora, se ele tem, como a gente já definiu o caso, uma febre, uma tosse, não é? E veio de um país, né, desses países com transmissão nos últimos 14 dias, ele poderá sim procurar uma unidade de saúde ou seu serviço de saúde para uma adequada investigação.
Esses centros estão preparados já para, em caso desse tipo de quadro, que é muito comum, né, de uma gripe, chegar até um posto com essa suspeita, tomar as primeiras medidas, porque o hospital Albert Einstein tomou uma medida muito rápida, não é?
Sim.
Foi importantíssimo. Quer dizer, os hospitais, os postos de saúde públicos estão preparados para medidas semelhantes?
Sim, nós já estamos, nós estamos repassando toda essa informação, estamos treinando, certo, todas as nossas equipes, não apenas o Estado, não apenas a capital, mas já estendendo esse treinamento para o Estado, ou seja, com esta informação. Eu acho que o mais importante é a definição de caso suspeito. Então, de novo, uma pessoa que apresenta febre, tosse, né, acompanhada de ucuriza nasal e que tenha passado nos últimos 14 dias nesses países elencados, é fundamental que seja adequadamente investigado e coletado material e encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz, que é o nosso laboratório de referência.
E rapidamente esse teste é realizado e a contraprova também, porque a gente percebeu que foi num tempo muito rápido.
Sim, o Instituto Adolfo Lutz, né, já está, né, já tem todo o material, tem o kit para a realização desses testes e a proposta é que ele seja realizado o mais rapidamente possível e o caso suspeito, né, nós não precisamos confirmar se a pessoa teve o caso ou não. Então, o caso suspeito deverá ser notificado e as medidas de isolamento, as medidas todas de precaução já serão tomadas na suspeita.
Outra dúvida que surge, eu já vi muita gente falando sobre isso ontem. Ah, vem aí a campanha de vacinação contra a gripe. Ah, é gripe. Vou me vacinar para me proteger do novo coronavírus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então eu gostaria muito que a senhora explicasse para cada vacina é um vírus, é uma vacina para um determinado vírus, e para este vírus ainda, né, os laboratórios, os pesquisadores do mundo todo estão correndo para achar uma vacina, mas ainda não é esta vacina do influenza que irá proteger do novo coronavírus.
Com certeza. Então, mais uma vez, é importante reforçar. Estamos tendo a circulação de um novo vírus. Neste momento, não temos uma vacina, não é? Mas sabemos que toda a comunidade científica aí do mundo está trabalhando para a identificação dessa nova vacina. E a campanha que iremos realizar é uma campanha contra o vírus influenza, não é? Nós fazemos essa campanha há mais de 10 anos. Né? No entanto, é importante reforçarmos que, apesar do vírus, essa vacina não proteger contra o vírus coronavírus, mas nós vamos aproveitar e reforçar a importância que os grupos prioritários, como as pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de alguma doença crônica, tome a vacina, porque será uma infecção a menos, será um problema a menos. Então, é importante neste sentido.
Ou seja, as pessoas devem tomar, devem se prevenir também contra o influenza, não há dúvida nenhuma sobre isso.
E aí eu queria só completar.
Sim, por favor.
Os dados iniciais da literatura já apontam o quê? Que os grupos mais acometidos, né, que parece, né, estamos aí, a gente tem observado que várias pessoas das mais variadas faixas etárias têm se infectado, têm ficado doente pelo corona, mas tem-se observado que pessoas que evoluem com complicação, certo? Após uma infecção com corona, cuja principal complicação é a pneumonia, são as pessoas que a gente também observa em relação ao vírus influenza. Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de alguma comorbidade, não é? Então, vamos reforçar bastante. Mais uma vez, esclarecendo, a vacina contra influenza não tem proteção contra o coronavírus. No entanto, será um problema menos.
Claro, e outras medidas aí com relação ao novo coronavírus, essas sim podem ser de atenção de todos nós, que tem a ver com a higiene básica, mas é importante a gente falar sobre água, sabão, como lavar as mãos, álcool gel, higienização além do sabão é necessário, doutora Helena, eu gostaria que a senhora esclarecesse essas dúvidas também.
Então, vamos recapitular. Vamos recapitular as orientações que foram bastante focadas na época da circulação do vírus influenza, o que a gente ficou conhecido H1N1. Mais uma vez, né, a via de transmissão é através de gotículas, ou seja, ao tossir ou espirrar, né, cobrir o nariz e a boca, certo? Né, adequadamente, para que a gente não possa sair, se for um caso suspeito, certo, está espalhando o vírus aí no seu meio ambiente. Outra questão que é muito importante, lavar as mãos, né? Como você bem disse, nós vamos estar retomando toda aquela informação. Ao chegar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, lavar adequadamente as mãos. Ah, mas onde eu estou não tem água suficiente, lavar com álcool gel já é bastante eficiente. Então, essas medidas que chamamos de etiqueta respiratória, nós vamos estar retomando novamente e reforçando a importância dessas medidas.
Inclusive, há uma campanha mundial da Organização Mundial da Saúde para a campanha do lavar as mãos para prevenir doenças. Isso é das medidas médicas mais antigas, né, doutora Helena? Mas continua valendo muito, né? Muito.
Isso mesmo, Roxane, já falamos disso tantas vezes. E mais uma vez vamos reforçar, que é uma medida simples, né? Que já devemos tomar sempre em qualquer local.
Importantíssima. Muito bem. E continuar acompanhando as informações passadas pelas autoridades competentes da área da saúde. Cuidado com as fake news, já fizemos uma matéria extensa aqui, uma entrevista, para afastar qualquer dúvida das pessoas. Há um site oficial também do Ministério da Saúde, saúde.gov.br/coronavírus. Lá estão todas as últimas informações, ok? Inclusive o que é fake news. Cuidado com as fake news, não caio, né? Nem informações que vocês não sabem de onde vem, né, doutora Helena? Isso é muito importante, porque tem muita gente que se aproveita de um momento como esse para passar as histórias, vídeos, textos, áudios dos mais absurdos.
Isso, exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado, certo? E aquilo que a gente tem falado, né? Serenidade, gente. Não há necessidade de pânico, né? Lavar as mãos adequadamente, ao tossir ou espirrar, cobrir adequadamente a narina, né? E a boca. E reforçando mais uma vez a definição de caso suspeito. Uhum. Pessoa de qualquer idade que apresente febre ou sintoma respiratório e que tenha passado nos últimos 14 dias nestes países onde estamos tendo a circulação do vírus.
Perfeito. E uma última pergunta que chegou, doutora Helena. A pessoa que for atendida num posto de saúde e tiver a suspeita confirmada, qual será a medida? Quer dizer, ela seguirá para um hospital específico? Vocês vão concentrar os casos suspeitos? Não. Se houver necessidade de tratamento, como é que vai funcionar? Uhum.
Não. Serão encaminhados para os hospitais, não é? Aquelas pessoas que não estiverem passando bem.
Ah,
ou
sim.
Seja, sabemos que a principal complicação é a pneumonia, certo? Se aí essa pneumonia complicar mais e necessitar de uma UTI, aí sim. Uhum. Mas a imensa maioria das pessoas estão bem e elas serão monitoradas e isoladas no seu domicílio por 14 dias.
Uhum. Muito bem. São os esclarecimentos prestados pela professora doutora Helena Sato, que é diretora de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, faz parte deste grupo, este centro de contingência para controle do novo vírus, do novo coronavírus. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Helena.
Eu que agradeço e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Muito obrigada, viu? Bom dia.